Muito bom dia, você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, ou perdão, nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro. O ano está quase acabando, mas a gente segue aqui firmes e fortes para continuar te trazendo as informações e para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Afinal, o ano está terminando, mas a safra está em pleno andamento e a gente sabe que há alguns problemas de clima que precisam ser avaliados, monitorados, e é para isso que a gente está aqui agora. Nosso assunto é esse: clima, meteorologia, previsão do tempo. E quem conversa conosco nesta segunda-feira é a Andréia Ramos, ela que é meteorologista do INMET. Andréia, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você conosco.
Muito obrigada, Carla. Bom dia a todos, bom dia também àqueles que escutam Notícias Agrícolas. E como você falou, né, vamos falar sobre o tempo.
Vamos sim, exatamente. Andréia, a gente sabe que a gente tem alguns pontos do país, né, principalmente na região sul, sudeste, onde as chuvas continuam bastante escassas e preocupam bastante. Eu queria saber de você, primeiro, antes da gente trazer a previsão, como é que foram esses últimos dias, né? Como é que foram as chuvas, principalmente, nesses últimos dias no Brasil? O que você pode trazer de informação para nós?
Bom, aqui nós estamos visualizando um mapa de precipitação acumulada nos últimos 3 dias. É um mapa a partir das nossas dados das nossas estações e nós, que mostra esse acumulado. Então, o que ele mostra? Ele está mostrando um volume significativo, principalmente na região norte, e com ênfase no Pará e também no Amazonas. E quando desce para o Mato Grosso, existe esses acumulados significativos na ordem de 30 milímetros. Você também verifica no Mato Grosso do Sul. Mas quando você começa a descer, tanto para a região nordeste, né, você a visualização na região nordeste, não houve quase nenhuma chuva significativa e que acompanha tudo, né? Você vai do nordeste, passa por Minas Gerais, segue para o sudeste até o sul. Você tem volumes interessante na ordem de 20 a 25 milímetros, mas no extremo do Rio Grande do Sul, nada em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo você vê um volume significativo no norte, em Minas, em pontos leste e sul e sudoeste, né? E em relação ao Rio e Espírito Santo também. Na Bahia, o que chama atenção é essa parte leste, que teve uma certa quantidade de chuva, um extremo no oeste, e na região nordeste, como já foi dito, praticamente sem chuvas, exceto no Maranhão, que houve na parte oeste dele um certo volume significativo de chuva que aconteceram, Carla.
A gente observa que há realmente uma preocupação muito grande com esses estados que você citou, da região nordeste, ali no interior da Bahia, a gente vê que não choveu, né? Partes ali também descendo para o sudeste, partes de Minas Gerais, São Paulo, se a gente for para o sul, então as chuvas quase não aconteceram. O que motiva essa situação? O que causa condições como estas nesse momento, Andréia?
Bom, Carla, a gente vai olhar a imagem de satélite atual, mas ela dá um padrão do que realmente está acontecendo, né? Na realidade, é um vórtice ciclônico de altos níveis, que ele está meio que bloqueando toda essa região, como você vê aqui na imagem de satélite. Existe também os sistemas frontais, eles estão nessa região mais alta, se mantém aqui no sul, né, um anticiclone, de tal forma que impossibilita, você gera uma área de estabilidade, né, de temperaturas elevadas e umidades e baixa precipitação. E já em relação a essa faixa que nós estamos aqui no norte e no centro-oeste, você já tem uma maior concentração de chuvas. Lembrando também que a gente está já começando a ter a influência da zona de convergência intertropical, que ela está aqui nessa faixa, ela já, por exemplo, hoje ela já desceu, ela já está influenciando, você vê esses sistemas convectivos atuando de forma significativa aqui no Pará, no Amazonas, nessa região aqui de Rondônia, Mato Grosso também. É interessante aqui essa nota aqui no Tocantins, que é justamente vai de um encontro, você está com vórtices aqui, e na borda dele gera essa nebulosidade e estabilidade, né? E as chuvas elas estão sendo acompanhadas com tipo pancadas de chuva. Então, já houve volumes significativos registrados no Piauí, no Maranhão, aqui nessa faixa oeste da Bahia, não é? Que você pode observar, ela já teve registros, hoje já foi confirmado. Mas aqui em Brasília nós estávamos até 2 dias sem chuvas, com tempo claro, e hoje à noite já voltou as chuvas, já teve volumes de chuvas registrados, mas persiste ainda a situação aqui no sul. Comentar que, apesar de estarmos com essa situação, houve registros de pancadas, que é justamente essa alta que ela está aqui, ela, à medida que o sistema vai atuando, vai entrando e vai tendo essa influência, ou seja, apesar de estarmos com temperaturas elevadas aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, mas está tendo registros de pancadas de chuvas isoladas, Carla. Sim.
Tá. A gente observa alguns estados que a gente tem reportado também alguns problemas e preocupações dos produtores, Andréia, como o caso do Tocantins, que teve no acumulado de dezembro até agora cerca de 20 milímetros somente de chuvas, né? E essas precipitações começam a voltar para o estado, como é o caso de outros locais também. Agora, Andréia, essas chuvas persistem ou elas são pancadas pontuais que acontecem agora e vão voltar a demorar a acontecer novamente? Qual que é a situação a partir de agora?
Bom, como esse vórtice ele está atuando aqui praticamente no litoral da Bahia, ele tende a descer um pouco aqui para o Espírito Santo nesses próximos dias, quer dizer, hoje à tarde, e ele vai se manter configurado pelo menos pelo menos até dia 1º de janeiro, ele se mantém configurado, mantendo essa previsão de chuvas aqui nessas regiões. A possibilidade também de um sistema frontal já atuar, mas não hoje e nem amanhã, mas a partir do dia 1º, as chuvas elas tendem a voltar aqui para essa região sul do país. Tá. Se nós olharmos aqui, essa figura mostra a evolução da precipitação simulada pelo modelo Cosmo para todo o Brasil. Então, nós começamos agora, vamos colocar aqui para amanhã, né, às 00, UTC. Você vê que ele mostra chuvas bastante significativas aqui na parte norte, né? Isso já é a condição inicial dele, da 00, e quase nada aqui no Rio Grande do Sul. Na região sul, ele praticamente não mostra chuva, mas a partir da evolução dele, ele configura, né, esses volumes significativos, principalmente aqui na região centro-oeste, e também atinge essa parte aqui do nordeste. Se nós formos para amanhã à tarde, já mostra chuvas praticamente em toda a região norte, envolvendo também o Nordeste e pegando o Sul. Mas essas chuvas na região Sul, como aqui mostradas, elas são mais chuvas isoladas, não como forma de pancadas e que tem algum volume significativo. Mas o modelo já mostra, a partir da manhã, esse tipo de chuvas isoladas. E no decorrer, há uma tendência que é justamente aquele sistema que aparentemente ele está se formando, a partir do primeiro ele já entra, e ele já está favorecendo as condições de tempo aqui na região sul. Certo. Então, no decorrer, se você observar, por exemplo, das 18 TC, você já vê a configuração de chuvas aqui, que equivale no dia 1º, por volta das 15, que é 18 UTC, mas aí você tira menos 3 da 15, né? 15 horas local. À tarde, ele já está mostrando uma chuva a partir do dia 1º, mais significativas envolvendo o sul, propriamente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o norte do Paraná. São Paulo também você tem aqui, bem no extremo, um volume já significativo, enquanto persiste as chuvas que a gente já está observando aqui no norte, no centro-oeste e em boa parte da Bahia. Se nós darmos continuidade, a partir do dia 2 também, mostra, olha, e interessante no sul, você tem no dia 1º, né, como foi colocado, mas já para o dia 2, ela fica localizada mais no norte do Rio Grande do Sul. E se espalha para regiões, para os estados de Santa Catarina, Paraná, e já atinge também quase toda a região sudeste. Você vê que os primeiros dias de janeiro, para grande parte do país, ele vai estar com volumes de chuva significativos, Carla.
Certo. Ou seja, De uma forma geral, essa situação começa a se regularizar, essas chuvas começam a se mostrar mais bem distribuídas, portanto, a partir do dia 1º de janeiro para algumas regiões e dia 2 de janeiro, de uma forma aí
Exatamente.
Sim um pouco mais generalizada, né, Andréia?
Isso. Até porque o vórtice, ele perde a intensidade aqui na região, ele já começa a subir de novo para o Nordeste e você já tem a persistência dos sistemas frontais entrando e persistindo na sua influência, né, provocando chuvas, pancadas de chuvas nas áreas onde o sistema está entrando.
Tá. Andréia, se a gente falar sobre níveis de umidade e temperatura, a situação também é bastante preocupante, né? As temperaturas seguem muito elevadas ainda?
As temperaturas, é interessante que semana passada já foi colocado ondas de calor, né? Nós já trabalhamos nessa hipótese, ela já foi diagnosticada como uma onda de calor e a gente estava monitorando. E você vê que para hoje, por exemplo, dia 31 às 18, que é onde registram os máximos, você vê ainda que o Brasil está com temperaturas, apesar da quantidade de chuvas que a gente está verificando aqui na Bahia, aqui em Minas, São Paulo, mas as temperaturas ainda persistem elevadas, principalmente aqui nessa faixa, no leste do Rio Grande do Sul, atingindo boa parte também de Santa Catarina e o norte do Paraná. Quando você vai para a região sudeste, como um todo, né, você vê que nós vamos ter temperaturas elevadas, no Rio de Janeiro também, Minas, litoral do Nordeste e em pontos isolados aqui no Norte. Ou seja, as temperaturas elas tendem a persistir, né, no decorrer. Você vê que para o dia 1º elas tendem a persistirem, mas aí já descem, já fica mais posicionadas na região sudeste e sul e também numa faixa que envolve o nordeste, né? Então, tem que ter cuidado, as temperaturas elas estão registradas, inclusive ontem se teve o registro de uma estação por volta de 40 graus, então tem que ter muito cuidado, principalmente no Rio Grande do Sul, que essa situação ela está persistindo pelo menos até dia 1º, não tão com um volume com um aumento tão significativo, mas ainda persiste na casa dos seus 38 a 39 graus. Então, tem que ter cuidado.
Mas chegou a marcar mais de 40, né, Andréia?
Sim, chegou a marcar 42 numa estação localizada no Rio Grande do Sul.
Tá. Andréia, se a gente observa também os países vizinhos, essa onda de calor também atinge, né, alguns países que fazem fronteira ali com o Brasil.
Exatamente, principalmente aqui, né, na Argentina, aqui também no Paraguai, no Uruguai. Agora, nem tanto, mas se nós voltarmos, vamos ver que aqui também está atuando, né?
Sim.
Então, é assim, é uma onda que está vindo e até porque os sistemas frontais, eles estão aqui meio que em altos níveis, né? Eles se desenvolvem, mas passam pelo oceano, mas é em função também desse vórtice que está aqui e como ele abaixou, ele influencia, né? Você tem um vórtice e tem os sistemas de altas atuando, que faz com que mantenha essa onda de calor, que é uma característica das altas, né? Temperaturas elevadas, baixas umidades e sem chuva.
Certo. O que a gente pode esperar, Andréia, se a gente observar as previsões um pouquinho mais a longo prazo, depois ali do dia 2, 3 desse comecinho de 2020, o que a gente pode esperar para a próxima semana?
Bom, em relação à precipitação, esses mapas mostram a evolução de como é que vai ficar o volume de chuvas na região do Brasil, certo?
Certo.
Então, no primeiro momento, você tem do dia 30 de dezembro até 7 de janeiro. E aqui o que é que está mostrando? Mantém esse padrão que a gente está vendo, olha, você vê aqui, apesar de ser um campo de pressão, você analisando, você vê a atuação desse vórtice aqui, fazendo com que a ITCZ também está influenciando, trazendo essa chuva toda para o norte e mantendo toda uma área de volumes significativos de precipitação bem na parte central do país.
Uhum.
Praticamente quase volumes não tão significativos na região sul, né, mas na sudeste também, fora nessa região de fronteira, fora Minas Gerais e norte de São Paulo, Espírito Santo também, que a evolução pode se trazer também chuvas de volumes significativos, mas do resto o tempo vai estar com chuvas, mas chuvas fracas, né? Não é aquelas chuvas significativas importantes. No segundo na segunda evolução, que é do dia 7 de janeiro a 15, ela já mostra uma concentração de volumes significativos mais localizadas. Você vê que ela se mantém no norte, principalmente no Amazonas, no sul do Pará, mas já desce. Você vê que o Rio Grande do Sul, a parte sul do país, né, e a parte sudeste, já começa a receber um volume significativo de chuvas.
Certo.
A Bahia, que também é importante, como você salientou, há presença de volumes, mas não tão significativos como comparado nos primeiros dias de janeiro.
Tá?
Então, você vê bem a diferença entre esses dois níveis, né? Nesses dois momentos. Numa primeira semana de janeiro, você tem um volume significativo de chuvas distribuído ao longo da parte central do Brasil, né, que envolve o norte, o sudeste, no caso, norte de São Paulo, Minas Gerais, nordeste, mas já no segundo período, que é de dia 7 ao dia 15, você já vê os volumes mais concentrados, principalmente numa faixa da região sudeste para o sul e também em pontos da região norte.
Tá certo. Se a gente pode esperar também que as temperaturas sigam elevadas nesses períodos, Andréia?
Com a presença da chuva, a tendência é que nos próximos dias na região sul diminua,
tá,
né? Porque os sistemas eles já vão atuar, então vai fazer com que haja uma queda de temperaturas. Para esses dois dias agora seguintes, 31, dia 1 e até o dia 2, as temperaturas altas persistem, mas a partir da próxima, até mesmo a partir de quinta, sexta-feira, já começa a diminuir. É uma tendência em função justamente dos sistemas que estão atuando, né?
Tá certo. Andréia, te agradeço muito pelas informações, elas são de extrema importância para os produtores que nos acompanham, né, no Notícias Agrícolas, nesse momento onde a safra está se desenvolvendo e a questão climática é determinante para todos eles. Mais uma vez te agradeço a companhia nesse finalzinho de 2019 e que a gente possa se falar mais vezes em 2020.
Com certeza, a gente está aqui para isso, também o IMET agradece o apoio sempre que a gente, e que podemos apoiar o Notícias Agrícolas, tudo será bem-vindo, Carla.
Tá,
tenha um
certo.
Excelente dia, tá bom?
Muito obrigada para você também, bom trabalho por aí e até a próxima.
Tudo de bom, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, a Andréia Ramos, ela que é meteorologista do IMET, nos trazendo então essas informações aí até o dia 15 de janeiro. Em resumo, nesses próximos dias a gente ainda vê uma escassez de chuva nas regiões sudeste e sul do Brasil, principalmente no extremo sul, as temperaturas seguem muito elevadas. Lá no Rio Grande do Sul a gente já teve registro de temperaturas acima dos 40 graus, uma das estações do IMET chegou a marcar 42 graus Celsius, isso sinalizando que realmente está consolidada uma onda de calor. O IMET inclusive já emitiu uma nota sobre isso, uma onda de calor está chegando, está se formando sobre não só o Brasil, mas a América do Sul de uma forma geral. Então, nós temos aí esses baixos índices de umidade, essas altas temperaturas persistindo aí pelo menos até o finalzinho desse 2019 e começo de 2020. A situação de uma chuva bem distribuída e né, com bons volumes e tudo mais, elas devem começar a acontecer a partir do dia 2, 3 de janeiro, e daí até o dia 7 ela toma o centro do Brasil, né, não com volumes muito elevados, mas de forma melhor distribuída, e a partir do dia 7 até o dia 15 a gente vê uma condição melhor, inclusive para a região sul, que está precisando muito de chuvas. Lembrando, há problemas ainda de clima e já provocando perdas na soja, replantio em partes do Tocantins, onde começou a chover depois de um dos piores dezembros dos últimos 20 anos. Nós temos ainda problemas no Mato Grosso do Sul, na região de Querência, no Mato Grosso, também tem problemas com clima, partes de Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Então, a gente está aqui tentando coletar todas essas informações e saber que impacto isso tem causado na safra 2019-20 do Brasil, que, como eu já disse, está em pleno desenvolvimento. Inclusive, a colheita já começou em alguns locais, como Lucas do Rio Verde, por exemplo, também no Mato Grosso. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem muito mais ainda nessa segunda-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta já.